Começa agora o EconoCast, o podcast para quem gosta de economia.
Olá, meu nome é Denis Ferreira e eu sou editor-chefe do site Economia Sem Segredos. E esse é o programa de número 2 do EconoCast, o podcast voltado para quem gosta e se interessa por economia. O EconoCast é patrocinado pelo site economiasemsegredos.com, do Grupo Sem Segredos, onde você pode encontrar tudo sobre economia, finanças pessoais, investimentos e muito mais. Como foi dito no nosso outro programa, nós tentamos juntar quem ainda não conhece tanto sobre economia com quem já possui um bom conhecimento, explicando sobre conceitos, teoria econômica, bolsa de valores e etc. Tudo de uma forma bem simples e ainda passando um resumo de tudo o que aconteceu na semana aqui no Brasil e no mundo, explicando para você como isso impacta as nossas vidas. Então fique por aí que o nosso programa já vai começar. Nessa última semana, nós tivemos um cenário econômico no Brasil um pouco mais ameno, com a imprensa focada mais no desenrolar dos Jogos Olímpicos e principalmente no caso do atleta norte-americano e o suposto assalto. Mas falando de economia, nossa análise começa com o Boletim Focus, onde nós já citamos que ele é um documento online publicado todas as segundas-feiras de manhã pelo Banco Central, o qual contém um resumo das expectativas de mais de 100 economistas e bancos sobre a economia brasileira. Nessa semana, o PIB estimado pelos economistas para esse ano de 2016 foi de uma queda de menos 3,20, seguindo a sequência de melhora na expectativa, quando nos relatórios anteriores as quedas estimadas eram de menos 3,27, menos 3,24 e na semana passada menos 3,23. Como você deve ter percebido, a cada semana as expectativas de mercado mudam, sendo essa a principal utilidade do Focus, a de ser um termômetro para o sentimento dos economistas com o cenário brasileiro. Já para 2017, o sentimento de retomada de crescimento na economia brasileira permanece, onde os economistas opinaram um crescimento de 1,1, o mesmo das últimas semanas. Nos demais itens analisados pelo Focus, como o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, a expectativa é de alta, passando de um valor de inflação de 7,20 na semana passada para 7,31 nessa semana. Para 2017, a expectativa de alta nos preços dos produtos brasileiros ficou em 5,14. Ao contrário do PIB, na média, os economistas entendem que os preços dos produtos por aqui vão continuar subindo, impactando diretamente na inflação, que tem sido revisada para cima a cada semana que se passa, demonstrando que por pelo menos esse ano e no ano que vem, estaremos acima da meta de inflação do governo, que é de 4,5. E essa combinação de inflação alta e PIB em baixa meio que se complementam, afinal, com os preços em patamares elevados, menos famílias podem consumir, consequentemente menos vendas ocorrem e com isso as empresas produzem menos, afetando o cálculo do PIB, que mede a produção de bens e serviços aqui no Brasil. Para completar essa tríade PIB, inflação e Selic, a expectativa para a taxa básica de juros no Brasil aumentou de 13,50 na semana passada para 13,75 nessa semana. Se você reparar novamente, uma maior expectativa de inflação por aqui sobe junto à taxa de juros no Brasil. E por que isso? Simples, aumentar a taxa Selic é uma maneira do governo controlar a inflação, uma vez que com os juros mais altos, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Com dinheiro mais caro, há menos pessoas consumindo, com menor consumo, as empresas abaixam seus preços em promoções e queimas de estoque, e com preços menores, a inflação também é menor. Percebeu como em economia tudo meio que se interliga? Bom, avançando nas notícias da semana, temos mais uma notícia negativa para comentar. Ela se trata do indicador que demonstrou que em julho, o governo federal teve a menor arrecadação de impostos desde 2010, com um total de 107 bilhões de reais, o que representa uma queda de quase 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Na prática, o que vemos é que o governo tem recebido cada vez menos dinheiro que vem através de impostos, e isso se dá basicamente devido à menor atividade econômica no Brasil. Com menos empresas produzindo, menos vendas são realizadas, e desemprego em alta, os impostos que seriam cobrados das companhias e dos trabalhadores têm diminuído, fazendo com que o governo tenha duas opções. A primeira, o aumento de impostos, ou a redução de gastos. Sobre a primeira opção, o governo meio que já descartou a possibilidade de aumento ou a criação de novos impostos, até porque isso só irritaria mais a população que ainda está desconfiada do governo Temer e sua capacidade de retomar o crescimento no país. Já reduzir os gastos do governo é uma tarefa quase que impossível, uma vez que grande parte das despesas são instauradas por lei. Ou seja, o governo não pode simplesmente diminuir o repasse de verbas para educação, saúde, segurança e etc. A esperança do governo, então, se apoia em dois pilares. O primeiro é uma queda menor no PIB para esse ano e uma alta no PIB de 2017, o que retomaria o recolhimento dos impostos. E o segundo pilar seria o fim de benefícios fiscais concedidos pelos governos Lula e Dilma, como os do setor de automóveis e o de indústrias, que foram contemplados com os descontos nos pagamentos de impostos pelos governos anteriores. Dessa forma, o governo impacta muito mais o caixa das empresas do que o bolso da população. Mais uma ferramenta que o governo tem disponível é a utilização da DRU, que é a sigla para Desvinculação das Receitas da União. A DRU, basicamente, é um mecanismo utilizado pelo governo para ter maior flexibilidade em seus gastos, podendo ele decidir o que é, ou não, mais prioritário na hora de utilizar os recursos públicos, não ficando ele engessado e podendo gerir melhor seu orçamento, o que no médio prazo ajuda a baixar a inflação, a reduzir os juros básicos e também a retomar o PIB. Mas, para a tristeza do Temer, na quarta-feira do dia 17, foi tentado votar no Senado a aprovação da flexibilização dos gastos do governo até 2023, porém, não compareceram senadores suficientes para poderem prosseguir com a discussão do caso. A falta de quantidade mínima de senadores demonstra mais um sinal de instabilidade política, demonstrando que nem todos os políticos estão satisfeitos com o governo atual, sejam políticos da oposição ou ainda aliados. Uma nova votação da DRU está prevista para essa semana, sendo considerada urgente e devendo ser votada antes do início do processo de impeachment, que ocorre no dia 25, uma vez que após o início do processo, todas as atenções estarão voltadas para a saída ou não da presidente afastada Dilma Rousseff. E para fechar esse bloco, temos duas notícias ruins e uma boa. Dentre as ruins, temos um cenário pessimista no setor industrial brasileiro. Com o anúncio da fábrica da Mercedes-Benz localizada em São Bernardo do Campo, um dos maiores redutos industriais do Brasil, a qual informou que pretende realizar a demissão de mais de 2 mil funcionários ainda esse ano, o que agravaria ainda mais o desemprego no país. A segunda notícia ruim, também do setor de automóveis e caminhões, é de que as constantes paralisações nas fábricas e o afastamento temporário de funcionários com a redução do salário vem afetando o setor industrial como um todo, bem como as regiões com o consumo de bens e serviços nas cidades ao redor dessas montadoras que vem caindo agressivamente. Já a notícia boa é que o valor dos aluguéis nas principais cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, que vem caindo devido à falta de demanda por novos contratos, o que dá poder de negociação aos inquilinos, na hora de renegociar o valor pago mensalmente. Na média, a queda real do valor do aluguel foi de 12,8% em um ano, segundo o índice Fipezap. O tema principal do nosso episódio de hoje é um resumo da situação de crise quase que eterna que a economia do Japão vem passando. Mas diferente da crise que passamos aqui no Brasil, onde nós temos um PIB em baixa e uma inflação em alta, o Japão passa por uma crise diferente que, ao contrário de nós, é acompanhada de um PIB sem grandes crescimentos, mas também não em queda, e diferente daqui, o contrário da inflação. Lá eles passam pela deflação. E o que é essa deflação? Bom, só lembrando, a inflação é quando os preços dos produtos sobem, o que é normal ocorrer em qualquer economia. O problema é quando temos uma inflação elevada, tal como aqui no Brasil, que já está em mais de 7%, o que impacta a capacidade das famílias em comprar tudo aquilo que precisam, quando os preços dos produtos não param de subir. Já no Japão, observamos a deflação, que é quando os preços dos produtos não param de cair. Então, se eu quero comprar uma televisão nova que custa R$600 hoje, daqui a um mês ela custará R$550, sendo mais fácil para eu adquiri-la. Agora você deve estar pensando, nossa Denis, que absurdo, aonde uma deflação é ruim? Imagine que sonho os preços dos produtos cada vez menores. É, mas esse sonho tem um custo alto e pode se transformar em pesadelo. Pense na seguinte história, uma cidade tem 1000 habitantes e uma fábrica que produz 500 produtos. De cara você consegue ver que há mais demanda do que oferta, ou seja, há apenas um produto para cada 2 pessoas. Posto isso, temos que pela lei de oferta e demanda, o preço tende a subir quando há mais pessoas querendo comprar um produto do que produtos para serem vendidos. Essa fábrica então acelera sua produção e ao invés de 500, começa a produzir 2000 produtos para as mesmas 1000 pessoas, acreditando que como as pessoas gostam desse produto, elas vão dobrar o seu consumo. No entanto, eles param de consumir esse produto que aos poucos vai ficando no estoque da empresa. Desesperada, a empresa começa a baixar o preço para estimular o consumo. mas cada vez mais elas não conseguem vender, pois as pessoas esperam o preço cair mais e mais para comprarem pelo menor preço possível. Agora você vai dizer, o preço cair é uma coisa boa, porque as pessoas vão poder comprar mais e mais por cada vez menos. É, mas quando as pessoas, e até mesmo as empresas, acreditam que um bem ou produto vai custar menos no futuro, elas adiam o consumo hoje, esperando que possam pagar um preço menor na compra daqui a um tempo. O que deve ser observado é que quando ninguém consome, não há giro na economia, ou seja, o país todo para. Se as pessoas param de comprar um produto X, uma empresa para de produzi-lo. Afinal, ela vai perder dinheiro em um produto que ninguém consome. Se a empresa vende menos, ela lucra menos. Se ela lucra menos, ela corta custos. Se ela corta custos, ela demite funcionários, que por sua vez perdem renda e então param de consumir. E assim, o ciclo da deflação destrói toda a economia. E é exatamente o que vem acontecendo há aproximadamente 2 décadas com o Japão. O país não consegue produzir uma inflação suficientemente forte para estimular o consumo da população. Consumo esse que representa quase 60% de toda a sua economia, o que vem impactando no seu setor industrial, seu setor de serviços e, consequentemente, o crescimento do seu PIB. Para você ter uma dimensão, no segundo trimestre desse ano, o qual compreende os meses de abril, maio e junho, o país cresceu apenas 0,2%, um percentual bastante reduzido. A decepção foi ainda maior quando os economistas esperavam um crescimento já pequeno de 0,7%, demonstrando que a economia por lá vem andando a passos muito mais lentos do que os analistas esperam. Já fazem mais de 2 décadas que a economia japonesa, apesar de crescer, registra crescimentos ínfimos, algo decepcionante para o país que é a terceira maior economia do mundo. Para tentar reverter essa situação, o governo japonês tem atuado no estímulo de criação de inflação, através da colocação de mais dinheiro na economia. Funciona assim, com as pessoas com maior disponibilidade financeira, espera-se que elas consumam mais e girem toda a roda econômica, que passa pelo consumo maior, maior produção nas indústrias, maior contratação de funcionários e assim por diante. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, propôs um input de mais de 132 bilhões de dólares na economia japonesa ao longo de diversos anos, através de empréstimos com juros baixíssimos para empresas do próprio governo. O problema é a confiança da eficácia desse projeto, quando muitos economistas refutam a ideia, dizendo que com uma população receosa do futuro do seu país, é capaz que este maior dinheiro entre no bolso das famílias japonesas e que estas criem uma poupança ainda maior, só agravando a deflação no país. As principais críticas sobre esse método de imputar tanto dinheiro na economia giram em torno de que as últimas medidas semelhantes foram adotadas e não deram certo, e que o primeiro-ministro estaria tão desesperado com o crescimento do seu país que já estaria cogitando pegar essa quantidade de dinheiro e jogar de helicóptero direto nas ruas. Claro que isso é uma brincadeira, mas por enquanto as medidas japonesas implementadas anteriormente não surtiram efeitos. Vide a confiança da indústria registrada em agosto, apresentando o menor valor desde 2013, e as exportações caindo 14% em julho, pior valor registrado desde a crise mundial de 2008. Mudando de continente e falando agora dos Estados Unidos, onde a novela do aumento ou não de sua taxa básica de juros continua, com os seus efeitos e causas já explicados no EconoCast anterior, essa semana saiu a ata de reunião do FONC, sendo o FONC um comitê que decide se há ou não a elevação das taxas de juros norte-americanas no país, tendo essa ata jogado um balde de água fria em quem esperava um aumento nesse ano. No documento, diversos membros do FONC expressaram suas dúvidas sobre a estabilidade da economia norte-americana e sua força de crescimento do PIB, demonstrando que nem todos os membros do comitê estão confiantes de que os Estados Unidos estão prontos para a entrada de mais dinheiro em sua economia. Hoje, as taxas de juros norte-americanas estão entre 0,25 e 0,50 ao ano, uma das menores já registradas em sua história. Como condição para subir essa taxa, o FONC espera basicamente 3 pontos. Primeiro, uma inflação de 2% ao ano, valor suficiente para estimular o consumo e a produção no país. Segundo, uma taxa de desemprego estável. E terceiro, um crescimento do PIB consistente e não irregular, como se tem apresentado até então. Como os dados de inflação e desemprego têm apresentado muita variação, com quedas em alguns meses e altas em outros, nenhum economista consegue dizer com alguma certeza se a economia de lá vai continuar em expansão ou pode derreter a qualquer momento. Nos resta apenas esperar a próxima reunião, que ocorrerá no final de setembro, para ver mais um capítulo dessa novela. Para fechar esse bloco, na semana passada nós relatamos os números esperados para o crescimento de diversas economias no mundo, segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o qual esperava um crescimento de 3,1, com China e Índia liderando esse crescimento. Nessa semana, a Moody's, uma agência internacional de classificação de risco dos países e empresas, informou aos mercados através de seu relatório uma estimativa de 4,4%, dando também ênfase aos países emergentes, em especial com o Brasil e Rússia, ambos com PIBs negativos agora em 2016, porém com uma estimativa de crescimento e retorno para o próximo ano.
Atenção! A partir de agora, nós iremos expor nossa opinião sobre acontecimentos futuros no mercado financeiro. O conteúdo dito aqui é mera especulação e não deve ser a única fonte de informações para você tomar suas decisões financeiras. Utilize com moderação. Opinião de mercado. Come gather around people wherever you roam.
Na última semana, quando nós falamos que a bolsa subiu, tal ação caiu, ou que o índice da Bovespa apresentou variação negativa, muitos ouvintes mandaram dúvidas sobre o que é esse tal de índice, o que ele leva em conta e quais ações compõem esse índice. Para então tentar responder todas essas perguntas, antes de darmos a nossa opinião sobre como o mercado financeiro pode se comportar na próxima semana, vamos fazer um apanhado de como funciona a bolsa de valores para quem ainda não conhece. Para começar, eu vou explicar o que é uma ação. Bom, imagine então que uma empresa vai começar as suas atividades hoje mesmo. Para isso, ela precisa de dinheiro, certo? E de quem vem esse dinheiro? A princípio, toda empresa começa basicamente com o capital dos próprios sócios, ou seja, seus donos. Vamos imaginar então que alguém começou essa empresa sozinho com 100 mil reais, uma vez que ele foi o único a colocar dinheiro nessa empresa, sendo ele então o dono de 100% dela. Imaginemos agora que a empresa está crescendo e para sustentar esse crescimento, o dono dela precisa de mais dinheiro. Mas ele não tem mais dinheiro. Então o que ele pode fazer? De forma resumida, ele pode conseguir recursos de duas maneiras. Uma é através de empréstimos bancários, o que envolve o pagamento de juros, ou então conseguindo um novo sócio para ajudar. No nosso exemplo, o dono da empresa achou que os empréstimos estavam muito caros e decidiu chamar um colega seu para ser sócio na empresa. Mas esse segundo sócio não vai dar dinheiro de mãos beijadas para a empresa, sem receber nada em troca. Ele vai querer então um pedaço dessa empresa. Então o primeiro sócio pega aqueles 100 mil reais e divide em duas partes, cada uma de 50 mil. O segundo sócio compra sua metade colocando 50 mil reais na empresa, que agora tem dois sócios, cada um com 50% dela, certo? Se pegarmos os 100 mil reais que a empresa tem como capital inicial e quebrarmos esse valor em 100 mil pedaços, teremos vários pedacinhos valendo um real cada. Como cada sócio tem 50 mil reais investido na empresa, cada sócio tem 50 mil pedaços dela, ou seja, 50 mil ações. Então, uma ação é o menor pedaço de controle de uma empresa, sendo que quando você ouve no mercado que um investidor comprou 100 ações da Petrobras, significa literalmente que ele agora é dono de um pedacinho dela, sendo as ações também conhecidas como papéis. Então, acostume-se a ouvir compra de papéis do Itaú ou venda de papéis das lojas americanas. O que acontece na bolsa de valores é justamente a compra e venda desses pedacinhos de empresas, onde todo mundo pode ser um sócio minoritário de grandes companhias, como o Banco Itaú, a Ambev, a Petrobras e etc. No Brasil, essa negociação de compra e venda ocorre na BMF Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, daí o nome Bovespa. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é uma ação e como ela é negociada na bolsa, vamos entender o que é o Ibovespa, o índice principal da Bolsa de São Paulo. Um índice é um indicador ou um referencial que pode ser utilizado como comparativo para outras coisas. Já no caso do Ibovespa, ele é um indicador numérico que serve como referência para medir a evolução do desempenho das demais empresas na bolsa. A Bolsa de São Paulo atualmente possui cerca de 500 empresas listadas que possuem suas ações à disposição dos investidores para que essas ações possam ser negociadas. Como medir o desempenho de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores daria muito trabalho e não teria valor informativo relevante, o Ibovespa seleciona algumas destas empresas para usar como referencial de desempenho no mercado como um todo. De forma resumida, as empresas selecionadas para compor o Ibovespa são aquelas que possuem o maior valor de negociação, ou seja, com pessoas comprando e vendendo as ações dessa empresa. Hoje, o Ibovespa possui aproximadamente 60 empresas que sozinhas correspondem por quase 80% de todas as negociações ocorridas. Por isso, o índice é um bom medidor para saber se as maiores empresas listadas na bolsa estão subindo ou caindo. Então, quando você ouve que o Ibovespa subiu, significa que a maioria das empresas que compõem esse índice tiveram o preço de suas ações elevadas, o que é positivo para elas. Se você quiser se aprofundar mais sobre a Bolsa de Valores, no economiasemsegredos.com nós temos mais de 10 artigos falando sobre ela, com diversos detalhes. Agora entrando mesmo na pauta do bloco sobre a opinião de mercado, no programa da semana passada nós comentamos que o mês de agosto seria bastante agitado, e de fato está sendo. Nessa semana que se inicia, então será a mais agitada, com a bolsa subindo e caindo a cada nova notícia do processo do impeachment, que pode durar até a semana que vem. Eu também disse no último EconoCast que esperava que a bolsa parasse de subir tanto, uma vez que ela já está com seu índice, o Ibovespa, em ascensão por mais de 10 semanas, um recorde histórico em pleno ano de crise. Os investidores estão bastante animados com a promessa de retomada de crescimento da economia por aqui e já estão começando a comprar papéis das principais empresas para caso elas se valorizem e eles possam vender suas ações com um bom lucro. Sobre a minha opinião, eu acertei ela em partes. A bolsa na semana de fato subiu, mas dessa vez ela subiu bem menos, o que demonstra que quem iria entrar para investir seu dinheiro por aqui já entrou, restando apenas alguns gatos pingados que ainda estão colocando suas poupanças na Bovespa. Isso é até bastante normal no mercado financeiro, quando após longos períodos de altas, os preços das ações tendem a se estabilizar, com os acionistas esperando um sinal ou notícia positiva para continuar sua sequência de altas. E essas notícias podem estar bastante perto de acontecer. A primeira, como todo mundo já sabe, é a concretização do afastamento da Dilma do governo federal, o que traria maior estabilidade política e econômica para o país. E a segunda são os juros básicos norte-americanos, os quais explicamos no último programa. Está cada vez mais certo que o aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos não aconteceram nesse ano, afastando a preocupação da retirada de dólares aqui no Brasil e o envio deles lá para os Estados Unidos. Com uma maior possibilidade de manutenção das taxas a valores baixíssimos, os investidores internacionais têm procurado melhores retornos de juros em seus investimentos, como é o caso no Brasil, que tem juros de 14,25% ao ano, enquanto que os Estados Unidos têm apenas de 0,5%. E o avanço na bolsa é um sinal claro dessa entrada de dólares em nossa economia, que vem abaixando a cotação do dólar aqui dentro. Não só no Brasil, os demais países emergentes como Rússia, México e Índia também têm visto parte dos recursos internacionais migrarem para suas economias, visto que eles também possuem uma taxa de juros elevada. Então, se você mantém alguma esperança, como eu, de que a bolsa pode continuar subindo, avalie se vale a pena comprar algumas ações das principais empresas brasileiras para ganhar algum lucro. Chegamos ao fim do nosso segundo programa e eu novamente gostaria de agradecer a todos que baixaram ou assinaram o nosso podcast. E se você não é nosso assinante, você pode seguir nosso conteúdo através do iTunes ou de qualquer aplicativo para podcast buscando por EconoCast. Se você ficou com alguma dúvida ou sentiu alguma dificuldade em entender algum termo, vale a pena dar uma entrada lá no economiasemsegredos.com. Nós já temos mais de 200 artigos com diversos materiais explicando detalhadamente e de forma bem didática os principais termos utilizados, tanto aqui no podcast como no mercado financeiro como um todo. Toda quinta-feira por lá sai material novo. Não hesite também em mandar um e-mail para nós com alguma dúvida específica que você teve nesse programa. Comentários, críticas, dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para contato@economiasemsegredos.com. Como a dica cultural dessa semana, eu vou indicar um livro relacionado à crise, com a qual nós passamos e a do Japão também, por que não? O livro se chama Crash, e ele remonta à história das maiores crises já vividas na história da humanidade, passando por eventos desde a Idade Média até a atualidade. Se você se interessou, busque lá no site. Na seção Biblioteca em Casa, nós já fizemos um review desse livro. Muito obrigado e até a próxima segunda no EconoCast. Tchau! I wanna take them all along, I wanna take them all along.